Hoje é o dia do esportista. Muitas pessoas enveredam pelo esporte, têm a sua própria vida, têm seu trabalho, estudam, mas alguns jovens sonham em fazer sucesso em algum esporte. E para falar sobre esse dia, o perfil de quem pratica o esporte no país, as dificuldades de ser um esportista no país, eu converso agora com o técnico coordenador do Clube Maringaense de Ciclismo, eu converso com Carlos Martinelli. Senhor Carlos, boa tarde.
Boa tarde.
Ser esportista no país é algo difícil, senhor Carlos?
Não é fácil. Não é fácil porque para você se tornar um atleta de alto nível em um país onde basicamente não temos uma cultura assim, voltada para o esporte em geral, isso torna um pouco difícil, sim, a caminhada.
Agora, quem se envereda, claro que tem alguns que são persistentes, e o senhor trabalha com alguns deles, né? Qual é quase sempre a trajetória e o perfil de quem acaba entrando para o esporte buscando espaço nele?
Olha, geralmente é de classe média baixa, né? Com sonhos, com ambições de se tornar o melhor em sua modalidade, né? Basicamente esse é o perfil, né?
É aquele de que um leva o outro, por exemplo, quem começa a fazer acaba puxando mais gente também ou não?
Exatamente. Normalmente começa ver um amigo praticando, esse amigo acaba, vamos experimentar, acaba gostando e acaba se destacando, e aí assim, conheço muitos que foram longe dessa maneira.
O Brasil é conhecido como país do futebol, né? Todo garoto quer ser jogador de futebol, mas o senhor trabalha com a área que é o ciclismo, né? Que é uma área que tem crescido muito. Como é que foi o desenvolvimento do ciclismo e como é que é o perfil de quem entra no ciclismo, especialmente?
Olha, o ciclismo no Brasil tem evoluído bastante, né? Tanto que essa semana está acontecendo o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista na França, né? A equipe brasileira está lá representando o nosso país, né? É um negócio muito difícil de você conseguir participar de um campeonato mundial de ciclismo, e o Brasil tem conseguido espaço a nível mundial, né? A confederação tem feito um trabalho bem sério em cima disso, né? Tem levado muitos atletas para realizar períodos de treinamentos na Suíça, né? E isso tem feito os nossos atletas evoluírem muito, né?
Então a estrutura para o ciclismo melhorou?
Sim, a confederação tem investido bastante, né? Em parceria com a União Ciclística Internacional, feito intercâmbios, né? Para que os atletas possam evoluir, né? Se não tiver esse intercâmbio, dificilmente o atleta competindo apenas aqui no Brasil não vai conseguir chegar no nível de excelência para competir com os atletas europeus e estrangeiros.
E o equipamento? Vou pensar na bicicleta, todo o equipamento que envolve também o esportista, as condições de treinamento dele. São adequadas no Brasil? A gente tem condições hoje, pensando na estrutura física, de ter um bom atleta no ciclismo?
Olha, o acesso ao equipamento, apesar de ser caro, é relativamente fácil, né? Hoje a gente consegue ter os mesmos equipamentos que os atletas lá fora, os de pontas, têm, né? O problema é o custo, que é um esporte relativamente caro, né? É um custo bem alto para você ter um equipamento de ponta, né? Esse que acaba pesando um pouco, né?
Então significa que hoje você tem... Esse custo é elevado porque o equipamento é caro mesmo, ou tem aquela coisa do custo Brasil, dos impostos?
Exatamente. Torna caro aqui no Brasil, né? Porque normalmente aí há uma taxação em torno de 60% em cima de uma bicicleta em relação à Europa, por exemplo, né? Então isso acaba tornando o equipamento caro, né? A boa parte disso é carga tributária, impostos, né? Isso acaba onerando bastante o preço do equipamento, né?
Agora, falando do ciclismo maringaense, hoje quantos atletas nós temos no ciclismo maringaense que são atletas considerados de um bom nível?
Olha, hoje nós temos, quatro atletas aí, dois que são categorias de base ainda, em nível de seleção brasileira, duas atletas do feminino já com passagens por seleção brasileira Júnior e hoje integram a seleção brasileira adultas, com, inclusive com resultados internacionais expressivos no ano de 2014, né? Que é o caso da Gabriela Yumi, que foi prata no Campeonato Pan-Americano de Pista no México ano passado. Ana Paula Caceta, que ganhou uma das provas do programa dos Jogos Olímpicos da Juventude na China, né? Tivemos o Bruno Galvão, que foi convocado para competir em uma prova na Inglaterra. E também temos o Roger Canejo, que é um atleta que conseguiu resultados expressivos no Campeonato Nacional de 2014.
Esses atletas, eles são maringaenses mesmo? Treinam? Qual o tempo de treino, por exemplo, de um atleta como esse, desses atletas que o senhor citou?
Olha, varia aí em torno de duas a quatro horas diárias de treinamento.
Né? Isso domingo a domingo?
Exato. Normalmente a gente tira um dia da semana para descansar apenas, né? Um dia de descanso, porque o descanso também é importante, né? Mas normalmente é bem puxado a rotina de treino, né?
Tem patrocínio hoje? O ciclismo é um esporte que encontra empresários, empresas interessadas em patrocinar?
Olha, a gente tem um pouco de dificuldade, né, em encontrar patrocínios em virtude de não ter a modalidade, no caso, né, muito espaço na mídia, né, e isso acaba um pouco afugentando quem queira, que seja da iniciativa privada, de estar investindo na modalidade, né. Basicamente, hoje, muitas das equipes que estão em atividades no Brasil hoje, é o caso da nossa também, funciona em virtude de parcerias com o poder público, né?
E no caso do velódromo, ter construído o velódromo em Maringá ajudou muito. Qual o papel que o velódromo tem no desenvolvimento desse esporte?
Olha, eu estou para te dizer que no nosso caso foi fundamental, né? Porque é um divisor de águas aqui no ciclismo maringaense, entre o antes do velódromo e o pós-velódromo, né? Porque a partir do momento que a gente começou a trabalhar a modalidade de pista aqui em Maringá, a gente conseguiu colocar atletas na seleção brasileira, conseguiu levar o nome de Maringá para fora do Brasil, né? Isso foi muito gratificante.
Inclusive com a presença de eventos aqui em Maringá, né?
Muitos. Ultimamente, os últimos 3 anos, né, os eventos tanto das categorias de base quanto do adulto específico da pista têm sido realizados em Maringá. Agora, para maio, já está programado o campeonato novamente, né, das categorias de base aqui para Maringá, aqui no velódromo da Vila Olímpica.
Agora, novas gerações, você pode pensar no ciclismo, que é o que o senhor trabalha. Existem novos talentos aparecendo? Vai ser dado continuidade disso? Tem gente nova querendo entrar e ingressar no ciclismo?
Sim. Eu vou falar especificamente aqui de Maringá, né? Nós temos um projeto que já vai fazer 4 anos, né, que é uma escolinha que a gente tem aqui no velódromo da Vila Olímpica, que, por sinal, a gente vai começar as atividades agora no próximo dia 23, né, e dessa escolinha que a gente tem tirado e tem fomentado, né, a nossa equipe, né. O Roger e o Bruno, que eu citei há pouco, são exemplos de atletas que saíram dessa escolinha, desse nosso projeto, né.
Agora, transformar o ciclismo numa profissão, vou pensar aí lá na outra ponta. É possível alguém ter o ciclismo com grandes atletas nacionais e internacionais conseguem? Ou isso é uma fase? A pessoa sempre vai ter que ter uma profissão, um trabalho e às vezes até que sustentar o esporte na qual ela se dedica?
Não, é viável. É possível sim, entendeu? O atleta, é lógico, ele vai ter que se dedicar bastante, vai ter que se destacar no meio, né? Para que ele possa conseguir fechar um acordo com um patrocínio ou um contrato com uma equipe, que digamos assim, de ponta no cenário nacional, né? Há muitos atletas hoje, apesar das dificuldades que a modalidade tem passado para encontrar os patrocínios, há muitos atletas que vivem especificamente do ciclismo hoje no Brasil.
Em Maringá, nenhum deles. Em Maringá, todos têm que ter um trabalho paralelo ou alguém que dê suporte.
Não, Gabriela Yumi é um exemplo, que ela apenas se dedica à modalidade. A Ana Paula também. A Ana Paula ainda está fazendo faculdade e conciliando estudos com o esporte, né? Então são exemplos, né, de atletas que conseguem hoje se manter apenas praticando o esporte.
Carlos Martinelli, muito obrigado por essa conversa e parabéns pelo dia do esportista.
Eu que agradeço, né? Parabéns para todos nós, porque ser esportista não é fácil, requer muita disciplina e perseverança, vamos dizer assim.
É verdade. E tem que ser feito assim, né? E assim é capaz de ser bons talentos.
Exato. Agradeço o espaço que vocês deram para a gente aí.
Conversei com o Carlos Martinelli, técnico e coordenador do Clube Maringaense de Ciclismo. Ele falou um pouco sobre a vida do esportista, claro que focado no ciclismo em Maringá, que tem talentos. A Gabriela Yumi, inclusive, foi uma das que ele citou, com várias vitórias em âmbito internacional, inclusive no Pan-Americano. Ele fala do tempo de treinamento, as dificuldades também com questão de patrocínio, mas ele considera que o velódromo em Maringá foi um divisor de águas para desenvolver o ciclismo. E que existem novos talentos que estão surgindo que precisam ser treinados, serem preparados, que devem ser nomes de sucesso também.